Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Sicoobi. Suelen Mapelli e Babiana Munhol.
Bom dia, agora 6 horas 38 minutos, estamos começando o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. Aqui porque desde as 5 horas da manhã, Antônio Carlos Macedo, Josimar Farina já estão comandando o Gaúcha Hoje lá de Porto Alegre. A partir desse horário temos o Gaúcha Hoje aqui da Serra. Temperatura em Caxias, 10 graus, mesma temperatura em Bento Gonçalves, 9 graus em Canela. Aqui em Caxias do Sul, começamos amanhã com tempo céu aberto, pelo menos aqui na área central da cidade, lá em Porto Alegre, tivemos uma situação contrária, né? Em Porto Alegre, manhã começando com neblina, pontos de neblina em vários locais da cidade, que inclusive deixaram o aeroporto Salgado Filho fechado por alguns momentos. Inclusive, alguns voos, né, podem estar atrasados por causa disso. Importante informação para quem vai viajar, quem sai aqui da Serra Gaúcha e vai viajar, vai até o aeroporto Salgado Filho pegar algum voo. 6h39, comigo no estúdio hoje, Babiana Munhol. Bom dia, Babiana.
Muito bom dia, Suelen Mapelli. Bom dia, ouvintes. Um amanhecer muito bonito em Caxias do Sul, quando eu vim aqui para o estúdio da Gaúcha Serra, na Borges de Medeiros, com a Bento Gonçalves. A área central, a gente via que aos poucos começa a amanhecer mais cedo. É um período em que, antes de a gente ter a troca para o horário de verão, a gente consegue já, neste horário, visualizar a cidade aos poucos amanhecendo com maior facilidade, ainda mais se a gente não tem neblina, como ocorre hoje em Porto Alegre. Uma semana que vai terminando muito agitada, tivemos o atentado em Barcelona nesta quinta-feira, no coração, nas Ramblas, e também a gente tem o amanhecer de sexta-feira. Sexta-feira já é um dia tradicional de Lava Jato, e agora a gente tem a informação de que temos mais uma operação no Paraná, e a gente tem um monte de informações que a gente vai atualizando ao longo da manhã.
Obrigada, Babiana Munhol. 6 horas 40 minutos e nas ruas temos André Fiedler, que acompanha como é que começa esse dia aqui, não só aqui no centro, né, mas em vários pontos da cidade. Bom dia, André.
Bom dia, Suelen. Bom dia a todos. E um amanhecer bem diferente de ontem, né? Hoje um amanhecer sem nuvens, com o céu já clareando em direção ao leste, como a Babiana falava. Está clareando mais cedo, né? Os ouvintes até já têm percebido isso nas últimas semanas, assim como anoitece mais tarde, né? À noite, sinal de que o inverno aos poucos vai indo embora, né? Inclusive, depois que eu desligar aqui, eu vou correndo fazer a foto do amanhecer, porque a gente não tem uma janela de tempo tão grande assim para conseguir fazer uma foto legal, né? Mas enfim, para quem está saindo de casa agora, uma temperatura agradável, mais agradável do que ontem, né? Ontem estava um pouco mais frio, agora tem um pouco de umidade apenas, mas não tem vento, então um casaco leve resolve, né? Não precisa se agasalhar tanto assim, e o guarda-chuva pode ficar guardado hoje, pelo menos, porque não tem nenhuma nuvem no céu nesse amanhecer.
Certo, André Fiedler, obrigada. E aqui no nosso WhatsApp, o nosso ouvinte, tem um ouvinte que é lá do Arco Baleno, o Alcides Marcolin, todos os dias quase ele manda a foto do amanhecer, linda foto, e aí ele já manda aqui a vista do bairro Arco Baleno, sol lá querendo nascer, lá no fundo do horizonte, muito bonita a foto, mostrando que nós teremos um belo dia aqui em Caxias do Sul. 6 horas 41 minutos, Babiana Munhol, e nós vamos inverter um pouquinho a ordem do Gaúcha Hoje. Vamos começar com as manchetes dos jornais, o que o Pioneiro e a Zero Hora trazem nesta sexta-feira.
O destaque do jornal Pioneiro é o caso do corpo no lixo. Mesmo com falta de policiais, o esquartejamento é esclarecido. Polícia Civil prendeu temporariamente em Santa Catarina um casal suspeito de ter esquartejado um homem no início de agosto. Segundo a polícia, crime foi desvendado em 48 horas. E a gente trazia também no Chamada Geral a informação. Suelen Mapelli, chama atenção este caso, porque tem alguns requintes quase de lendas urbanas, porque o preso que foi suspeito era um açougueiro. Então a gente diz que às vezes tem aquela coisa assim, Sweeney Todd, porque é um dos casos que mais chamou a atenção de crimes neste ano em Caxias do Sul, porque a gente não está acostumado, ainda bem que não estamos acostumados com o esquartejamento.
Tanto, né, que, Babiana, quando a polícia se deparou com esse caso, antes de começar, a investigação foi muito rápida, né, mas quando eles receberam essa ocorrência, a primeira ideia que os policiais tiveram foi o que acontece, infelizmente, bastante, até em Porto Alegre, na região metropolitana como um todo de Porto Alegre, de facções criminosas que mandam esquartejar pessoas para mostrar uma maneira de mostrar o poderio delas, né? E aí não tem nada a ver uma situação familiar. É um caso, sim, que tem todos os requintes mesmo de lenda urbana, principalmente, né, pelo fato de o suspeito ser um açougueiro.
E outro destaque do Jornal Pioneiro é a volta do Paredão, a Série B. Após 25 dias afastado, o goleiro Matheus Cavicchioli retorna ao Juventude, que joga hoje à noite no duelo contra o Vila Nova no estádio Alfredo Jaconi. E ainda combustíveis, ranking do Procon apontando que os postos que têm menor preço, e o aeroporto, o governo diz que não tem verba para desapropriações, são os principais destaques do Pioneiro desta sexta-feira. E na capa de Zero Hora, Barcelona, dor no coração de Barcelona, pelo menos 13 mortos e uma centena de feridos. Este é o saldo do ataque terrorista nas Ramblas, a área mais turística da cidade espanhola, Estado Islâmico, que reivindicou a autoria deste atentado. Manchete também para o desemprego que cai. O Rio Grande do Sul tem a segunda menor taxa do país, com 512 mil desempregados. O estado registra uma taxa de 8,4% de pessoas sem ocupação no segundo trimestre do ano, conforme pesquisa do IBGE. A prévia do PIB também apontando um semestre positivo na economia, portanto, Zero Hora destacando estas boas notícias. Há quanto tempo, né? Quantos anos? A gente passou pelo menos uns 3 anos só com índices negativos do IBGE, do CAGED, o Cadastro Geral dos Desempregados. E ainda, semidistritão ganha força com voto na legenda. A proposta cresce como alternativa para acabar com a falta de consenso sobre a reforma política. Tem também o Festival de Cinema de Gramado. A abertura oficial foi ontem à noite. Hoje está prevista a exibição do filme que deve ser o mais badalado ou polêmico do festival, que é Matadores. Inclusive, o curador Marcos Santuário afirmava aqui no Gaúcha Repórter, da Rádio Gaúcha Serra, que este filme, que nasceu de uma conversa no Festival de Cinema, a importância dessa integração entre atores, cineastas, produtores, para surgir novos trabalhos, novos produtos nacionais. Está na hora, né, de o Brasil ganhar um Oscar. Está na hora de a gente ter a produção cinematográfica ainda mais valorizada. São esses, portanto, os principais destaques de Zero Hora desta sexta-feira.
Obrigada, Babiana Munhoz. 6h45, tem mais ouvintes aqui mandando a mensagem sobre o amanhecer aqui, agora em outro ponto de Caxias. A Sônia, ou melhor, a Sônia, ela diz: bom dia, lindo amanhecer em São Francisco da Sexta Légua. Olha, lá em São Francisco, no pátio da casa da Sônia, já tá bem claro o dia. Então, a gente vê aí que muda bastante de uma região para outra. E que belo pátio tem lá na casa da Sônia, em São Francisco da Sexta Légua, interior de Caxias, que é todo muito bonito. 6h46, vamos pro nosso primeiro intervalo, em seguida a gente volta com a previsão do tempo.
Seu Corolla GLI automático zero por 688 mensais no ciclo Toyota. Conheça as condições na Terra Sol, em Caxias e Bento. Pela vida, escolha o trânsito seguro.
Quer saber tudo sobre economia, futebol e o clima do dia? 102.7. Quer ter mais informação até sobre a rua que trocou de mão? 102.7. Quer acompanhar os jornalistas conhecidos dos programas mais ouvidos? 102.7. A sua região, o Brasil e o mundo num só lugar. 102.7.
Que tal ficar bem informado mesmo na correria do dia a dia? Zero Hora acompanha você em todos os momentos. De manhã, receba o jornal com as principais notícias para ler antes de sair de casa. Depois do almoço, leia seu colunista favorito enquanto toma um cafezinho. E à noite, fique por dentro dos assuntos do momento com o aplicativo em seu celular. Ligue e assine 0800-642-8222 ou acesse assinezh.com.br.
A Gaúcha apresenta os sinônimos que fazem a diferença na sua vida. Economia, Giane Guerra.
Queremos cada vez mais ter esse...
Política, jogo. Carolina Bahia.
De acordo com o ministro, não há dinheiro em caixa, não há orçamento.
Opinião, Rosane de Oliveira.
O Rio Grande do Sul já gasta mais do que arrecada.
Tempo, Cleocum.
A umidade, o frio.
Trânsito, Felipe Daroite.
Trânsito lento agora na BR-116.
Análise dos fatos, Daniel Escola.
Tem que pensar em como ser diferente.
Gaúcha Atualidade, todo dia, pra você entender.
No Gaúcha Repórter, você confere a análise dos fatos que impactam no seu dia a dia. Um programa com entrevistas, opiniões e com um aprofundamento dos assuntos que estão próximos da sua realidade.
Gaúcha Repórter, às 14h30 com Babiana Munhol.
Quer assistir a RBS TV com mais qualidade de som e imagem? Então mude para TV digital. Para as TVs mais novas, só precisa de uma antena externa UHF. Para as mais antigas, precisa também de um conversor digital. Não espere o sinal analógico acabar. Mude para TV digital agora. Saiba mais em rbstvdigital.com.br. RBS TV Digital. O que era ótimo, ficou demais.
A Rádio Gaúcha não produz fatos, acontecimentos, crises políticas ou econômicas. Mas a Gaúcha é responsável, sim, por transmitir à sua audiência todas as versões e informações que impactam a sua vida. Nossa rotina é essa: informar e contribuir para que você tenha opinião. Gaúcha, porque você precisa saber.
Horas 49 minutos, estamos de volta com Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra. E nós já havíamos falado, né? Na volta do intervalo vai ter ele, Cleocum, porque o Cleo já disse, né? Estamos falando, Cleo. Aqui temos um tempo muito bom aqui em Caxias hoje, céu aberto, ao contrário do que está acontecendo ali na região metropolitana de Porto Alegre. Mas a previsão é que tenha mudança no final de semana, né? Bom dia.
Muito bom dia. Essa, então, o centro de Porto Alegre está tomado por cerração. Aí eles pensam que está o estado todo tomado por cerração. Não, é só Porto Alegre, né? Que coisa. Não, a serra está tranquila. Aliás, dá para dizer assim, a maior parte do estado não tem cerração, viu? É só uma pequena parte dos municípios, dentre eles a capital, mas que faz muito barulho, é que tem cerração. E o tempo muda aí em Caxias do Sul. Vamos ser assim, vamos ver se a gente consegue chegar, Suelen, até amanhã ao meio-dia. O certo é que a gente termina o dia de hoje numa boa. Temperatura vai a 23, talvez 24 graus, mas dá uma boa aquecida durante a tarde. Não tem previsão de chuva. Durante a noite, não chove também. Agora, durante o período da manhã, vai balançar, porque a gente vai ter muitas nuvens amanhã pela manhã aqui na capital e na metade norte do estado, principalmente. Ou seja, vai entrar uma nebulosidade muito grande aí em Caxias do Sul, ainda no período da manhã. Com certeza chove à tarde, pouco depois do meio-dia, certo? Então, quer dizer, a gente vai até o meio-dia lá, se expõe, e depois do meio-dia a chuva começa. Há uma expectativa de que a chuva intensifique entre as 3 da tarde até as 9 da noite. Isso tudo amanhã, porque hoje o tempo é seco, mas amanhã o tempo muda e tem pancadas de chuva. E junto com essa viração, há uma queda nas temperaturas. Ainda não temos queda na temperatura assim de modo significativo antes da chegada da chuva, porque hoje é nessa temperatura de 23 graus para 24, amanhã 20 para 21 graus, não vamos chamar 20 graus de frio, mas dá essa temperatura antes da chegada da chuva. E depois da chuva, 7 graus, 8 graus, 9 graus, então fiquem atentos porque na noite de sábado para domingo cai bem a temperatura. Domingo tem chuva, madrugada e manhã. Domingo de tarde não tem mais chuva e a temperatura segue diminuindo. A expectativa que a gente tenha na segunda-feira, a temperatura em torno de 2, 3 graus Celsius em Caxias do Sul. Algumas áreas da serra, como Vacaria e Bom Jesus e arredores, esses municípios mais altos e por causa disso mais frios, tanto dos campos de cima da serra quanto dos aparados, a gente pode até ter temperatura já mais perto do zero grau. Então fiquem atentos com essa situação. Hoje está quente e amanhã o tempo muda e aí faz frio, e é um frio bem específico que a gente vai ter durante a segunda, terça-feira. São situações onde a gente vai ter nesses dois dias temperaturas mais baixas. Depois, na metade da semana, quarta e quinta, as temperaturas voltam a subir, sexta-feira está bastante quente de novo. Então é a situação favorável à chuva, justamente no final de semana e depois entrando um ar frio que vai durar pelo menos a primeira metade da semana. E na segunda metade da semana as temperaturas voltarão a subir outra vez em Caxias do Sul e arredores. Prepara o guarda-chuva, portanto, para amanhã e hoje. Pode botar até aquela camiseta um pouco mais aberta, porque a gente vai ter uma expectativa muito boa de aquecimento durante o período da tarde. E amanhã começa com guarda-chuva e depois tem que pegar um casaco, porque faz frio na noite, de sábado para domingo, na Serra Gaúcha. Certo, Suelen?
Certo, Cleucon, obrigada.
Mais um.
6h53, então aproveitem, né? Hoje é o último dia de tempo bom, aberto, temperaturas um pouco mais agradáveis aqui na Serra Gaúcha. 6 horas 53 minutos.
Expresso de Notícias.
Para Gessolo, sondagens de solo em Caxias do Sul, telefone é o 3217-4914. E Sebrae, especialistas em pequenos negócios.
4 são presos por porte ilegal de arma em Caxias do Sul.
Eles também são suspeitos de terem envolvimento no latrocínio, que é o roubo com morte, de um comerciante no último final de semana no bairro Cidade Nova.
Operação Lava Jato cumpre 2 fases ao mesmo tempo nesta sexta-feira.
Polícia mata 5 suspeitos em novo ataque terrorista na Espanha.
Mortes aconteceram após veículo avançar contra pedestres em Cambrils, a 120 quilômetros de Barcelona. 7 pessoas ficaram feridas.
Estado Islâmico reivindica a autoria do ataque com um van que deixou 13 mortos em Barcelona.
Começa a tramitar no Congresso o texto da nova meta fiscal do governo federal, prevendo rombo de 159 bilhões de reais para este ano e também em 2018.
Competição oficial do Festival de Cinema de Gramado começa hoje.
Evento terá exibição de 44 filmes e vai até o próximo sábado, dia 26 de agosto.
Ministro Alexandre de Moraes é sorteado pelo Supremo Tribunal Federal para decidir sobre a ação da OAB que solicita análise pelo presidente da Câmara de pedidos de impeachment contra Michel Temer.
Polícia Rodoviária Federal prevê retomar ritmo normal de monitoramento nas estradas até segunda-feira.
Ministério da Saúde amplia a vacinação contra HPV para adultos até 26 anos.
Novo centro de triagem de presos, inaugurado pelo governo do estado em Porto Alegre, já tem ocupação total.
Justiça determina que Roger Abdelmassi volte para a prisão.
É a 5ª decisão judicial sobre o destino do ex-médico em menos de 2 meses.
Ministro da Fazenda admite que PIB do segundo trimestre pode ser negativo. 6 horas 55 minutos, esse é o Expresso de Notícias. E 10 graus aqui em Caxias do Sul, tempo bom aqui na área central da cidade, 10 graus também em Bento Gonçalves. E agora é a hora de nós sabermos como é que se comportou a área da segurança pública nas últimas horas aqui em Caxias do Sul, em toda a Serra Gaúcha. Nós já falamos aqui no Expresso de Notícias e também com o Antônio Carlos Macedo, que ontem uma ação da Brigada Militar, 4 suspeitos de terem participado daquele latrocínio, roubo com morte, que acabou matando um comerciante do bairro Cidade Nova no final de semana aqui em Caxias do Sul, foram detidos. Eles foram detidos, na verdade, por porte irregular de arma de fogo, mas eles estavam com um carro que é suspeito de ter participado desse assalto e também de outros roubos a estabelecimentos comerciais aqui em Caxias do Sul. E agora, claro, quem vai continuar com isso e investigar a real participação desses 4 homens é a Polícia Civil, a Delegacia de Furtos, Roubos e Capturas, a Defrec. Mas então, né, tivemos essa prisão feita ontem, final da tarde, início da noite, pela Brigada Militar. E também tivemos uma situação, Babiana, ontem à noite, lá em São Francisco de Paula, porque teve recuperação de cavalos, falando ainda sobre essa situação do abigeato aqui na região, né, que é o furto de animais do campo. Não só, normalmente a gente fala de gado, né, mas agora também temos essa situação aí com cavalos.
É isso mesmo, na noite de quinta-feira teve uma ação da Brigada Militar para coibir o abigeato. Estavam ocorrendo no interior do município de São Francisco de Paula, resultou na prisão de 2 pessoas. Elas foram flagradas no momento que saíam de uma fazenda em um caminhão, estavam com 8 cavalos. Também foi recuperado outro cavalo furtado anteriormente, avaliado em R$ 150 mil. No começo deste mês, o proprietário de uma fazenda procurou o comando do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, o 1º BEPAT, relatou o problema e também os prejuízos enfrentados não apenas por este dono de fazenda, mas também de outros proprietários do interior do município. E aí, então, o batalhão reuniu recursos e mobilizou esta operação que foi feita na localidade de Lajeado Grande. E no começo da noite também eles deslocaram até essa localidade e uma das vítimas informou que havia uma movimentação suspeita. Então a gente percebe que há um trabalho integrado, né? É preciso este apoio dos próprios lesados oferecendo maiores informações para que a polícia possa chegar aos autores deste crime, que é muito comum nos campos de cima da serra.
É muito comum e o prejuízo é muito grande, né? Quando nós falamos, por exemplo, de um boi ou de uma vaca, é um custo muito alto e chama atenção esse valor de um dos cavalos que havia sido furtado e foi recuperado, valor de R$150 mil. É muito fácil um animal custar bastante. Assim, por isso que os abjetários, né, que são os autores desse tipo de crime, agem tanto, todo o estado, né, mas aqui na região da serra, principalmente nos campos de cima da serra.
Suelen Mapelli, eu não vou conseguir, não tem tempo, daqui a pouquinho a gente tem a notícia na hora certa, eu só vou dar a manchete, daqui a pouquinho a gente vai falar também de uma ocorrência policial inusitada. Por quê? Porque envolve um ente da administração pública aqui de Caxias do Sul. E é por um motivo que vocês vão se impressionar.
6:59, é hora de nós chamarmos a nossa trilha sonora. Depois a gente conta, vamos deixar esse suspense. Nossa trilha sonora é de oferecimento de Cindy Comerciários Caxias, União que traz conquistas, seja sócio. Canvas360.com.br, intermediação de compra e venda de empresas. A trilha sonora é das mais pedidas aqui, das mais carimbadas pelos nossos ouvintes, que mais gostam. Vamos tocar Creedence nessa sexta-feira, dia de matar a saudade. Vamos ao som de Creedence para o Notícia na Hora Certa. Keep on shooting,
Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa. No sinal, 7:00. Polícia Federal deflagra duas operações da Lava Jato ao mesmo tempo. 5 suspeitos são mortos em segundo ataque terrorista na Espanha. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral entrega proposta de adoção de sistema de governo parlamentarista. Tempo com neblina em Porto Alegre. Agora faz 13 graus e 4 décimos. A sexta-feira será de sol entre nuvens no estado, com temperaturas amenas pela manhã e elevadas à tarde. Para cuidar de você, a gente voa. Unier Serviços Aéreos. Acesse unier.com.br e conheça nossos serviços. Um homem com uma espada de samurai e portando uma bandeira nacional chinesa feriu nesta sexta-feira um agente da polícia militar em frente à sede da presidência de Taiwan. Segundo a polícia, o suspeito, um taiwanês que foi detido no local do ataque, afirmou que desejava expressar suas opiniões políticas e que havia roubado a espada de um museu de história próximo ao local do crime.
Trânsito. Vândalos colocaram fogo em pneus na Avenida Goethe, ao lado do Parcão, no sentido de quem está indo do Parcão em direção à Avenida, aliás, de quem está vindo da Ipiranga em direção a 24 de outubro. Então os bombeiros já estão chegando ao local, trecho aí tem bloqueio parcial, bom motorista evitar essa região da cidade. O movimento já é lento na chegada a Porto Alegre pela Avenida da Legalidade. E o destaque dessa manhã é a neblina, segue muito fechado o tempo, capital gaúcha, visibilidade restrita aos motoristas. Com o trânsito, Felipe Daroit.
Direto da redação.
Policial troca tiros com bandidos em Porto Alegre.
Foi na esquina da Sertório com a Farrapos. A informação da Brigada Militar é de que dois bandidos tentaram abordar dois policiais militares que voltavam de uma festa na zona norte de Porto Alegre. Os policiais revidaram e trocaram tiros com os criminosos. Na Avenida Sertório, os dois bandidos caíram mortos e, neste momento, a perícia no local apurando o que houve nesse tiroteio. Da Zona Norte de Porto Alegre, Vitor Rosa.
A partir do início do segundo semestre letivo, os restaurantes universitários da UFRGS começam a adotar um novo sistema de pagamento pelas refeições. Por meio de pagamento por boleto, a novidade prevê a compra antecipada com geração de tickets para o acesso aos RUs. Com a medida, futuramente, a transação financeira no caixa será eliminada. A ideia é que o novo processo possa garantir a segurança dos profissionais que, até então, lidam com dinheiro nos locais. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha SAT, às 9 horas. Saiba mais em gaúcha.com.br. Da Central de Jornalismo, Cristiano Duarte.
A Balanças da Lemoli oferece serviços de manutenção de balanças eletrônicas e mecânicas para indústria, comércio e laboratórios, além de pesagem para caminhões com capacidade até 100 mil quilos. Com uma estrutura completa, a empresa conta com técnicos especializados e autorizados pelo Inmetro, garantindo rapidez e qualidade no atendimento. Solicite uma visita ou orçamento pelo telefone 3217-7000.
Ser protagonista é assumir responsabilidades, é indicar caminhos, apontar direções, é guiar os rumos da história com compromisso e firmeza. Desde a sua origem, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas assumiu seu papel de protagonista do tempo. Uma história de trabalho, vanguarda, evolução e progresso. Cimex 60 anos. A indústria como protagonista da história.
O melhor presente é aquele que você expressa com abraços demorados, sorrisos largos e sinceros, com declarações de amor, sem ao menos dizer uma palavra, com olhares cheios de carinho. Presenteie com o que há de melhor em você. Pioneer Joalheria e Ótica. O melhor presente é o que você expressa.
O mês de agosto é a sua chance de fazer o melhor investimento na sua casa. Mês do melhor negócio Tumeleiro. São 31 dias com as melhores ofertas e condições para você fazer grandes negócios. Não perca! O pagamento pode ser em até 24 vezes iguais no cartão Tumeleiro ou em 10 vezes sem juros. Você já sabe, para construir, reformar e decorar, Tumeleiro. O mês do melhor negócio é só aqui.
Com Center Tumeleiro, ninguém facilita tanto.
FM, AM, Mobile, Streaming, Internet, Impresso, Evento, Ativação, Sky, Net, Claro TV. Você consome o conteúdo da Gaúcha em todas as plataformas, a hora que quiser, onde estiver.
Sete horas, seis minutos, estamos de volta com Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra. Nossa trilha sonora com Creedence. Para matar a saudade, nossa trilha sonora para Cindy Comerciários Caxias, União que traz conquista, seja sócio, canvas360.com.br, intermediação de compra e venda de empresas. 10 graus em Caxias do Sul, mesma temperatura em Bento Gonçalves, agora dia claro aqui na área central de Caxias, céu azul, o sol começa a querer aparecer lá no fundo, teremos uma sexta-feira de tempo bom aqui na região, mas se preparem, né? Porque essa felicidade vai durar pouco e no final de semana a chuva chega. Felicidade pra mim, né? Que gosto de tempo assim. E aí no domingo a temperatura baixa bastante e na segunda principalmente. O Gaúcha Hoje que tem um oferecimento de Sicoob em Caxias do Sul, no bairro São Pelegrino. Reinvestir os recursos aplicados na própria região, contribuindo no desenvolvimento local, é um dos objetivos de uma cooperativa de crédito. Sicoob, faça parte. Em Caxias, no bairro São Pelegrino, em Farroupilha, na Coronel Pena de Moraes, em Flores da Cunha, ao lado do posto de saúde, e em Bento Gonçalves, em frente ao Cine. 7 horas, 7 minutos.
Gaúcha Hoje, 7 horas.
Polícia. polícia prende suspeitos de assassinarem dono de padaria em Caxias do Sul, Babiana Munhol.
Quatro criminosos suspeitos de participarem do assassinato de um comerciante no final de semana foram presos em flagrante por volta das 7 da noite desta quinta-feira em Caxias do Sul. Conforme informações da Brigada Militar, apenas um deles confessou aos policiais que teria atirado contra Firmino Caetano Gomes, de 60 anos, após assaltarem a padaria que ele mantinha no bairro Cidade Nova. No momento das prisões, a quadrilha estava escondida numa residência na Rua da Felicidade, no bairro Vila Lobos. Um Corsa utilizado no dia do crime foi apreendido com o grupo. A brigada também apreendeu 3 armas, um Vectra, além de máscaras e toucas ninjas. As informações são do jornal Pioneiro.
E atenção, Polícia Federal cumpre mandados de 2 novas fases da Operação Lava Jato. André Fiedler.
São as fases 43ª e 44ª que ocorrem nesta manhã nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. É a primeira vez que a Polícia Federal realiza 2 fases da operação ao mesmo tempo. O ex-deputado federal Cândido Vacareza, do PT, é um dos alvos. Na Lava Jato, cada fase tem como alvo um grupo de pessoas e suspeitas de crimes específicos. A Polícia Federal ainda não esclareceu quais são os focos que foram deflagrados nesta sexta.
E mais destaques aqui do Gaúcha 7 Horas, destaque internacional, polícia espanhola faz buscas pelo motorista da van que atropelou pedestres. Babiana Munhol.
A Espanha que segue em alerta máximo à procura dos suspeitos dos atentados que deixaram 13 mortos, mais de 100 feridos em Barcelona. Ao mesmo tempo, também investiga um segundo atentado ao sul da cidade. O país decretou 3 dias de luto, colocou bandeiras a meio mastro, também prepara homenagens às vítimas que são de 18 nacionalidades diferentes. O Itamaraty confirmou que não há brasileiros entre as vítimas. Há também 17 feridos em estado grave. A polícia espanhola segue com as buscas ao motorista da van que atropelou os pedestres durante 600 metros em Las Ramblas, uma das principais áreas turísticas de Barcelona, neste que é um período muito movimentado por conta das férias do verão europeu. A suspeita é que ele tenha fugido a pé do local. Outras 2 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no ataque a 120 quilômetros da cidade em Cambrils. Um grupo de terroristas em um veículo atropelou e feriu outras 7 pessoas, 2 com gravidade. Todos os 5 suspeitos foram mortos pela polícia. Há relatos de que eles estavam com explosivos.
E pelo esporte, hoje à noite o Juventude vai enfrentar aqui no estádio Alfredo Jaconi o Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece às 7h15 da noite. O Juventude que atualmente é o 5º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. E seguimos aqui com os destaques, agora novamente André Fiedler, destaques do trânsito.
Que flui bem na BR-116, na região do bairro Cruzeiro, nos 2 sentidos nesse momento, embora tenha se intensificado nos últimos minutos. Não chega a ter aquela lentidão tão tradicional no cruzamento com a Luiz Miquelon e a Rodrigues Alves. Apenas uma retenção por causa do ciclo da sinaleira, mas o motorista não chega a perder tanto tempo. Lá na zona sul da cidade tem trânsito já aumentando também na rua Júlio Calegari, em direção a área central da cidade, especialmente ali no entroncamento com a Avenida Bom Pastor. E no centro também já tem trânsito aumentando, especialmente na rua Doutor Montauri, mas o motorista não enfrenta lentidão. Ainda falando sobre a BR-116, no início da madrugada, a Polícia Rodoviária Federal atendeu a um acidente, uma colisão de um veículo em um poste. O motorista estava embriagado, e isso foi lá na região entre o bairro São Ciro e Anahec, mas agora o trânsito está liberado naquele ponto, não há problemas com relação a esse acidente já atendido.
7h11 e velório do ator Paulo Silvino será aberto ao público nesta manhã. Babiana Munhol.
O corpo de Paulo Silvino será velado na manhã de hoje no Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio de Janeiro. Cerimônia que estará aberta ao público a partir das 9 horas da manhã e até o meio-dia. Às 14h, o corpo será levado para cremação. Ele que morreu na manhã de ontem, aos 78 anos, lutava contra um câncer no estômago. O humorista morreu em casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, no início da manhã. Segundo a família, ele chegou a ser submetido a uma cirurgia no ano passado, mas o câncer se espalhou e a opção da família foi que ele fizesse o tratamento em casa. Paulo Silvino, que estreou em 1966 na TV Globo, apresentando o Canal Zero, um programa humorístico que satirizava a programação das emissoras de TV. E mais recentemente, a gente lembra do Paulo Silvino também no Zorra Total.
Gaúcha Hoje, 7 horas.
7 horas 12 minutos. Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, para Sicoobi, em Caxias do Sul, no bairro São Pelegrino. Temperatura em 10 graus aqui em Caxias, mesma temperatura em Bento, 9 graus em Canela. Mais ouvintes mandam fotos aí desse belo amanhecer de sexta-feira. A Sheila, do bairro Pioneiro, ela diz aqui, estou indo para a escola com um sol maravilhoso. Ela que é professora na escola Fioravante Weber. Também tem um ouvinte aqui que eu não achei o nome, mas ele manda uma foto bem legal de café sendo passado no fogão. Nada como um cafezinho preto passado. É gostoso. 7 horas 13 minutos, Babiana Munhol, e um destaque do momento.
Destaque de momento, eu prometi mais cedo que a gente ia falar de uma ocorrência policial inusitada, então eu vou ler um boletim de ocorrência que foi feito pelo vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu. Registro que foi nesta quinta-feira, dia 17, às 4 horas da tarde. Ele relata que a única janela de seu gabinete foi obstruída sem sua autorização ou solicitação, lhe privando de luz natural e também descumprindo uma ordem judicial liminar, e que foi no mandado de segurança. Aí tem os números, porque eu estou lendo o próprio registro eletrônico, um boletim de ocorrência. Ele diz que também procurou a Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura de Caxias do Sul e a Procuradora Adjunta, e que disseram desconhecer tal ato. Tentou falar com o prefeito, Daniel Guerra, mas não foi atendido. Este, então, portanto, é o boletim de ocorrência que foi registrado pelo vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu. Na coluna de hoje, da Rosilene Poça, do Jornal Pioneiro, também tem a explicação da Prefeitura. A assessoria de comunicação informou que foi criada uma sala multiuso atrás da recepção do gabinete do vice-prefeito. Para decorar esta sala, foi colocado um painel com imagens de Caxias do Sul, que acabou tapando a claridade do vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu. A criação da sala, que foi determinada pelo prefeito para dar mais conforto para quem chega ao gabinete, informa a assessoria, só que causou esse mal-estar, que foi parar na polícia. Ricardo Fabris de Abreu, portanto, registrando um boletim de ocorrência. Era esta ocorrência policial inusitada que eu havia dito que nós falaríamos mais cedo.
Essa situação, né, entre o prefeito e o vice, essas, na verdade, estamos falando aí de brigas, né, que eles têm, questões pessoais, situações que envolvem a Prefeitura de Caxias do Sul, mas são picuinhas, né? E me chama a atenção, Babiana, porque eu fui, durante o intervalo, eu coloquei aqui no site do IBGE, porque a gente tem como olhar a população estimada, né? O último censo é de 2010, mas a gente consegue, ano a ano, ver a população estimada. O último dado da população estimada de Caxias do Sul, para 2016 ainda, é de 479.236 habitantes. Nós estamos falando de uma cidade que tem quase 500 mil habitantes, é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, uma cidade muito desenvolvida, e aí nós temos que falar sobre essas picuinhas envolvendo prefeito e vice-prefeito. Então, isso é muito ruim para o andamento da cidade de Caxias do Sul, para o andamento daquilo que realmente precisa acontecer na cidade. Falamos isso, é ruim ter essa relação difícil entre os dois representantes, né, do administrativo, os dois principais representantes do administrativo, da administração municipal de Caxias do Sul. Que pena que isso acontece, né, dos dois lados. 7 horas 16 minutos. Vamos mudar de assunto agora. É hora de nós trazermos aqui opinião no Gaúcha Hoje. Opinião com o Cláudio Brito. Cláudio Brito, que fala sempre para a Conception, 15 anos, o que a gente faz tem a sua cara. Bom dia, Brito.
Bom dia, Suelen. Bom dia, Babiana.
Bom dia, Brito.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje, na Gaúcha da Serra. Eu quero que vocês me expliquem, me deem uma informação sobre a atitude do vice-prefeito registrando uma ocorrência porque bloquearam a luz natural no gabinete do vice-prefeito. Quem bloqueou? O que foi que bloqueou? E como? Foi na rua? Foi no prédio? O que está acontecendo? Vocês têm todos os detalhes?
Brito, a assessoria da prefeitura diz que foi criada uma sala multiuso que fica atrás da recepção do gabinete do vice. E aí eles colocaram aqueles painéis decorativos com uma série de imagens de Caxias do Sul, só que esse painel ele acabou tapando a claridade do gabinete do vice-prefeito. Essa é a explicação por parte da prefeitura.
E o vice-prefeito foi à delegacia de polícia?
Registrou uma ocorrência.
De quê? de expurgo, embargo de obra nova, quem sabe, eu acho que o vice-prefeito é meio desorientado, às vezes, no plano do direito, porque até pode reclamar, em primeiro lugar, para o próprio prefeito internamente, em segundo lugar, se for buscar um socorro externo, não há nenhuma atitude criminosa a ser investigada pela Polícia Civil.
Ele classificou a colunista do Pioneiro, Rosilene Posa, a medida como assédio moral, desrespeito e humilhação.
Ah, tá certo. Tá bom. Vamos esperar para ver o desdobramento. Assédio moral, desrespeito e humilhação. Eu vou ver o que isso pode definir como crime para uma ocorrência policial. Eu não consigo vislumbrar. Mesmo o assédio moral, se fosse... outra coisa, o prefeito fica muito distante do vice-prefeito na prefeitura, ele não tem como falar com o prefeito.
Ele disse que buscou o prefeito Daniel Guerra Brito, mas não foi atendido, e também ele destacou que tem que lembrar o histórico, porque o Ricardo Fábio de Abreu é da Justiça do Trabalho, e ele destacou também que não tem condições de trabalhar por causa da falta de iluminação natural.
Não, eu sei o histórico, o prefeito até saiu e voltou, o vice-prefeito saiu, voltou e ia embora, a relação é conturbada, né?
Com certeza, com certeza.
Puxa, isso é muito ruim. Mas enfim, vamos, enquanto isso, lembrar que vamos fazer uma reforma política à brasileira. O modelo de voto distrital, de voto majoritário para os parlamentares que o Brasil está desenhando, deve votar na semana que vem, nenhum lugar do mundo tem igual. Não é nem o voto distrital pleno, não é nem o distrital misto, é uma criação de ocasião para misturar as coisas e fazer passar algum aspecto que estava encontrando dificuldade de angariar votos no plenário, que precisa de 308, né? Uma emenda constitucional, tudo isso. Enfim, e da mesma forma o financiamento das campanhas. Tudo ficou para a semana que vem. Não se entende, não chegam a um acordo. E já se sabe que 3 bilhões e 600 milhões ninguém vai tolerar. Então surgiu uma outra criação que só o Brasil conhece. Vamos fazer o seguinte, financiamento público de campanha, fundo eleitoral. Quanto é que é este fundo? Não sabemos, deixa em aberto. Cada eleição vai ter um valor, a gente vê na hora. Mas o que? Isso? Não, nós temos que ficar atentos, porque como já aconteceu no passado no nosso país, quando surgiu o divórcio, lá em 77, veja só, quando surgiu a lei do divórcio, surgiu num modelo que só o Brasil conhecia. Tinha que primeiro ter separação judicial, 2 anos depois é que podia converter em divórcio, e mais do que isso, só podia divorciar uma vez. Inclusive, se um homem se divorciava e casava com uma solteira, a solteira ficava trancada depois de casar com o divorciado, porque ela não podia divorciar mais. Então, se disse na época, em termos de doutrina jurídica, o divórcio à brasileira. A mesma coisa agora está acontecendo. A reforma política, a moda brasileira. Vamos ver no que vai dar. De repente dá nessas coisas. Vamos para a polícia porque só tem sombra no meu gabinete. Para o Gaúcha, hoje na Gaúcha Serra, marcando o encontro para amanhã, Cláudio Brito.
Certo, Cláudio Brito, obrigada. 7:21. Olha, Babiana, tem muita gente aqui se manifestando no nosso WhatsApp, falando, né, dessa situação, dessas disputas pequenas entre o prefeito e o vice-prefeito aqui de Caxias do Sul. E o que as pessoas estão falando, né, em linhas gerais, é falando isso, né, que isso é muito ruim para a nossa cidade de Caxias do Sul, uma cidade que, como eu falei, né, segundo o censo, a população estimada para 2016, que é a última atualização do IBGE, é de 479 mil habitantes, tem muito mais coisa para tratar aqui em Caxias do Sul do que ter que lidar com essas picuinhas.
É verdade, né? É verdade. Vamos adiante, tem muitos outros assuntos. A gente destaca justamente pelo inusitado. O papel do jornalismo é destacar situações inusitadas.
Não, com certeza. E chamar atenção também que, gente, vamos lá, né? Tem mais coisas para fazer aqui em Caxias do Sul. Nós temos mais situações. Atenção, nossos governantes, né? Nós temos muitas coisas importantes para resolver aqui na nossa cidade.
E eu queria aproveitar, Suelen Mapelli, mais cedo a gente falou do velório do ator Paulo Silvino, e a gente também queria mandar um abraço para a nossa colega Flávia Noal, que teve uma perda da avó Tereza Ribeiro, de 80 anos, que morreu ontem no Hospital da Santa Casa, em Porto Alegre. Ela estava internada cerca de 3 meses após ter passado por uma cirurgia cardíaca, e o corpo da Tereza Ribeiro está sendo velada na igreja do bairro São José, em Farroupilha. Enterro que está marcado para as 11 horas da manhã, e a gente lamenta, portanto, a morte da avó da Flávia Noal. Manda um abraço e força a toda a família, a dona Jandira, a filha de dona Tereza, a toda a família, um abraço muito grande.
Um abraço, então, para a família da Flávia Noal. 7 horas 22 minutos, 10 graus em Caxias do Sul, 10 graus em Bento Gonçalves e 9 graus em Canela. Vamos para mais intervalo, em seguida a gente volta com mais destaques.
Você precisa de mais conhecimento para sua empresa crescer? O Sebrae facilita para você. Aproveite os novos cursos online e aprenda quando e onde você quiser. As inscrições são gratuitas. Tudo pensado para você se preparar melhor e encarar novas oportunidades. Não perca tempo e acesse agora mesmo sebrae-rs.com.br. Cursos online. Mais fácil, mais rápido e mais prático. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios.
Ai, Bia, tô tão arrependida.
Ih, xingou o chefe.
Não, fui pra Paris.
Ué, foi ruim?
Não, foi ótimo, mas eu fiz um empréstimo num banco tradicional pra viajar e só depois eu vi que com o crédito Sicoob a prestação seria bem menor.
Ah, é, o crédito Sicoob tem menos taxas e juros lá embaixo.
Ai, e só agora você me diz.
Ai, amiga, agora eu que me arrependi.
Em Bento Gonçalves, na Marechal Floriano, em frente ao Cine. Em Farroupilha, na Coronel Pena de Moraes. Sicoob, faça parte.
O Conception Centro de Reprodução Humana atua no diagnóstico e tratamento de casais que desejam engravidar. Atingir a excelência garantindo qualidade e segurança aos pacientes sempre foi nossa meta. Com taxas de gravidez dentro da média das melhores clínicas do mundo, o Conception oferece exames, tratamentos, consultas e serviços de apoio à gestação. Conception 15 anos. O que a gente faz tem a sua cara.
O Sindicato Comerciários Caxias é a sua voz para fazer valer os seus direitos. Ser sócio do Sindicato Comerciários traz muitas vantagens para você e para a sua família. Além de defender a categoria e lutar por mais conquistas, o Sindicato Comerciários cuida da sua saúde, disponibilizando atendimento médico e odontológico. Como sócio do Sindicato Comerciários, você só tem a ganhar. Acesse o site www.sindicomerciarios.com.
A Milwaukee é líder mundial no segmento de máquinas a bateria de uso industrial e profissional. É reconhecida pelo alto padrão de qualidade, confiança e durabilidade. São máquinas fabricadas para aumentar a produtividade de profissionais da área metalmecânica, construção civil e marcenaria, com mais força, durabilidade e autonomia do que qualquer concorrente. A melhor bateria do mercado. No Brasil, possui assistências em todo o país e centro de distribuição em Caxias do Sul. Acesse milwaukeebrasil.com e encontre a loja mais próxima de você.
Você está ouvindo Gaúcha Hoje. Daqui a pouco, Correspondente Ipiranga.
Música.
7:28, estamos de volta com Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra. Reinvestir os recursos aplicados na própria região, contribuindo no desenvolvimento local, é um dos objetivos de uma cooperativa de crédito. Sicoob, faça parte. Temos o Cleocum na linha novamente? Beleza, então, Cleocum, só para dar uma pincelada, você falou antes que esse tempo bom termina hoje, né? Só para quem está chegando agora entender muito bem isso.
É verdade, termina hoje, porque o pessoal pensa, até que a gente está chegando no final de semana, então o período bom está começando. Não, o período bom de sol e de temperaturas altas está terminando, Sérgio, porque a gente tem hoje ainda à tarde temperatura de 22 graus, alguns pontos até 23. E amanhã o dia começa com temperaturas altas, porque a gente não tem quase queda na temperatura durante o período da noite e madrugada. Vai ser uma madrugada quente para o começo do sábado. Mas chove no sábado, com certeza, depois do meio-dia, e há chance, porque já está sendo colocado em alguns prognósticos, de chover até a partir das 9h30, 10 horas da manhã deste sábado aí na região. E aí a chuva domina sábado à tarde, à noite e domingo pela manhã. A chuva vai cessar somente domingo à tarde. Então a gente tem nesse período as temperaturas um pouco menores amanhã e principalmente domingo. Para ter uma ideia, domingo a temperatura máxima em torno de 10 a 12 graus. Domingo de noite faz 2 graus na região. Segunda, terça, temperaturas até voltando a subir um pouco mais na região de tarde, mas de manhã vai fazer um pouco de frio na região. Então, fiquem atentos, porque justamente no fim de semana o tempo é instável e tem pancadas de chuva em Caxias do Sul. E a semana começa com tempo sem chuva na segunda-feira, mas com temperaturas bastante baixas. Fiquem atentos, prepara o guarda-chuva para o final de semana e um casaco mais grosso para começar a próxima semana em toda a região. Suelen.
Obrigada, Cleocum. 7:30. Agora, mudando, né, de assunto, a Globo News está com um repórter ao vivo lá em Barcelona, na Espanha. Ele está falando sobre um movimento, né? O que as pessoas estão fazendo agora é uma homenagem às vítimas do ataque que deixou 14 mortos e mais 100 feridos em Barcelona. Então, nesse momento, muitas pessoas estão reunidas lá em Barcelona. A gente vê pelas imagens, muito quente lá em Barcelona. As pessoas estão de camiseta, de bermuda, estão prestando homenagens, colocando flores, acendendo velas. Muitas pessoas da imprensa também estão lá nesse momento. 7:30, e agora é hora de nós falarmos de trânsito. André Fiedler está conosco na linha, André? Não? Então a gente fala depois. Fabiana Munhol, vamos agora para os destaques, então, de economia com o Serra de Negócios.
Serra de Negócios.
Fabiana.
Vamos falar de notícias boas na economia, as exportações brasileiras de vinho. Se a gente tem aí o aumento do IPI, se a gente teve um impacto no ano passado, até mesmo ainda reflexo da quebra de safra de 2015, neste ano a gente tem aí uma compensação, parte pelo menos dela, nas exportações, que cresceram 37% em volume no primeiro semestre deste ano e 24% em valor nas vendas de vinhos, de espumantes para o mercado externo na comparação com o mesmo período do ano passado. No total, foram exportados 1 milhão de litros, contabilizando 2 milhões de dólares. Paraguai, Estados Unidos, o Japão, a China e o Reino Unido lideram o ranking dos destinos dos rótulos verde-amarelos. Os espumantes foram o principal destaque, apesar de representarem cerca de 18% do faturamento total das exportações brasileiras. A categoria obteve um incremento de 84% no valor comercializado. Esse resultado também se deve à venda de rótulos da categoria superior para alguns destinos como Estados Unidos, China e Japão, mas é reflexo dessa vocação que a Serra encontrou para os espumantes. E eu também queria falar, a gente abriu o programa destacando até para Porto Alegre a prisão destes suspeitos do assalto que resultou na morte de um comerciante no Vila Nova. Pois bem, a gente conversou com o presidente do Sindigêneros nesta semana para falar daquele decreto que reconhece os supermercados como atividade essencial para funcionar aos domingos e feriados. Na prática, não deve facilitar ou ampliar a abertura aos finais de semana, porque segundo o presidente Eduardo Slomp, A questão trabalhista não é a que mais pesa na hora desta decisão. Segundo o presidente, o decreto autoriza o que já se fazia. A maior preocupação, Suelen e ouvintes, é com a segurança. Abrir no final de semana, esse caso, essa morte lá no Cidade Nova, eu falei acho que Vila Nova, no Cidade Nova, foi às 8 horas da noite. Então, o mercado ele está exposto quando abre nesse horário estendido. Atende uma demanda da população que precisa cada vez mais desses horários em que a pessoa não está trabalhando no final de semana ou então à noite. Só que a gente teve nos últimos dias esse comerciante, dono da padaria, que morreu no latrocínio no bairro Cidade Nova. Tivemos também um assalto com uma cliente que ficou ferida no bairro Panassolo, no final da outra semana, entre outros casos muito semelhantes. E, segundo o presidente do Sindigêneros, há mercados que gastam cerca de R$10 mil com segurança. Para um mercado grande, uma rede varejista, não é um grande impacto, mas um mercado de bairro, o que significa gastos, né, nessa faixa de R$10 mil com
ou
segurança?
Ou até mesmo uma padaria, né, como o caso desse senhor, a família dele, esse senhor que foi assassinado no bairro Cidade Nova, muito conhecido lá na região, muito querido pelas pessoas, a família tinha dois estabelecimentos, pequenos estabelecimentos comerciais, e justamente ele estava atendendo no balcão junto com a esposa. Para essas pessoas é muito difícil manter um esquema, né, de segurança, assim, que custa bastante.
Não, né? E pelo que a gente sabe do histórico, esse comerciante já teve comércio no bairro Fátima, foi para um outro bairro, né, que a gente imagina, um bairro mais afastado, daqui a pouco é um bairro mais calmo, e foi vítima também no bairro Cidade Nova. E a gente tenta precificar o custo da segurança, mas não tem preço para a família de alguém que perde uma pessoa em um latrocínio, para aquela pessoa que fica ferida, baleada, ou até mesmo uma pessoa que é vítima de um assalto e que a gente diz, felizmente, não se machucou, mas mesmo assim, o trauma psicológico, esse permanece. Então, é um alerta que a gente faz conversando com a entidade que representa os supermercadistas de Caxias do Sul. E eu queria fechar também com alguns destaques positivos de investimentos privados aqui na Serra, Suelen. A FSG iniciou nesse mês a construção de um novo teatro, fica no campo sede, na Rua Marechal Floriano, no bairro São Pelegrino. Conclusão da obra que está prevista para o primeiro semestre do ano que vem, teatro que terá mais de 1.000 metros quadrados de área. É uma boa notícia da economia, porque é um investimento de uma faculdade privada, mas também para a cultura da cidade. Outra obra em destaque é em Bento Gonçalves, a sede das Convinhedos, que é a entidade que representa as construtoras de Bento Gonçalves, deve ficar pronta no final de novembro. O presidente Andrei Arcari anunciou nesta semana que fechou um termo de aquisição de uma sala que integra o complexo do novo SIC, que em Bento Gonçalves é Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, que vai ficar no prolongamento da rua Domingos Rubequini, no bairro Fenavinho, ao lado do Parque de Eventos. Só que a sede das Convinhedos deve ter um acesso independente. Para fechar, de hoje até domingo tem o Armazém das Pontas, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves, no Salão Paroquial do bairro São Roque. Consumidores vão poder conferir destaques preparados por 26 expositores, das 9 da manhã às 7 da noite.
Obrigada, Babiana Munhoz. Informações de economia do Serra de Negócios para a Cimex 60 anos. A indústria como protagonista da história. E balanças da Lemoli, precisão e confiabilidade, ligue 3217-7000. E Oftalmo Centro, Dr. Marcelo Paglioli, tradição, experiência e tecnologia em laser para oftalmologia. O CRM é 17856. 7 horas 36 minutos. Tem mais mensagens aqui de ouvintes pelo nosso WhatsApp, 996901220. Teve o Aldonei, a gente falou mais cedo no programa sobre prisão por abigeato lá em São Francisco de Paula também, cavalos que foram recuperados nessa ação da Brigada Militar. Aqui um ouvinte, o Aldonei Machado, diz: vocês poderiam fazer alguma matéria sobre os roubos e abigeato no interior de Caxias, principalmente nas comunidades de Criúva, Vila Seca, Fazenda Souza e Vila Oliva. Muitos roubos e, segundo ele, nada sai na mídia. É o pedido aqui do nosso ouvinte Aldonei Machado pelo nosso WhatsApp 996901220. Vamos voltar às ruas de Caxias do Sul com o André Fiedler. Está onde agora, André?
Falo do bairro Rio Branco, Suelen, próximo aqui à Avenida Rio Branco, Rua Campos Júnior. É uma travessa aqui que termina na Avenida Rio Branco. A Avenida Rio Branco tem trânsito fluindo bem nesse momento, e vale um alerta, né, Suelen, porque nessa semana começou a funcionar novamente o estacionamento rotativo entre a Igreja de São Pellegrino, ali a Avenida Itália, e a Rua Machado de Assis, que é aquela via que passa ao lado do Shopping São Pellegrino. Os moradores e comerciantes ali daquela região vinham reclamando da retirada do estacionamento, então a Secretaria de Trânsito resolveu retomar, mas o que a gente percebe agora, né, há pouco eu passei por ali, é que algumas pessoas ainda não se acostumaram com essa mudança, porque tem gente circulando ali naquela faixa. Não tem nenhum carro estacionado nesse momento, a passagem é livre, mas agora ela é uma faixa de estacionamento, ali à direita, né, da via nesse trecho, então tem que tomar cuidado, porque se algum motorista se deparar ali com um carro estacionado ou dá com pouco, não perceber que esse carro está parado, né, numa manobra mais rápida, pode causar um acidente. O que o motorista precisa ficar atento também é que essa faixa vai ter proibição de estacionamento, já tem proibição de estacionamento, das 4 da tarde às 8 da noite, de segunda a sexta. Por enquanto, nessa semana, a fiscalização de trânsito está orientando os motoristas, mas a partir da semana que vem vão começar a ser aplicadas multas para o motorista que estiver estacionado ali nessa faixa de proibição, das 4 da tarde às 8 da noite, porque esse é um horário de pico, e aí a Secretaria de Trânsito entende que esse espaço tem que estar liberado para circulação de veículos, para que o trânsito flua um pouco melhor. Mas, enfim, o trânsito também flui bem naquele ponto. Já tem trânsito mais carregado na Avenida São Leopoldo, em direção à área central da cidade, que foi por onde eu passei mais cedo também, e tem já trânsito bastante complicado na Perimetral Sul, lá na saída da Estação Floresta, com um fluxo bastante carregado em direção aos pavilhões da Festa da Uva. E também a Rua Tomás Beltrão de Queiroz, ali próximo, embaixo do viaduto da Avenida Júlio de Castilhos, tem trânsito mais intenso nesse momento também, mas a fiscalização de trânsito não registrou nenhum acidente com danos materiais até agora, Suene.
Certo, André Fiedler, obrigada. 7h40. Babiana Munhoz, nós temos mais informações agora, sim, sobre essas duas novas fases da Operação Lava Jato, que pela primeira vez, né, estão sendo deflagradas em conjunto, duas fases da Operação Lava Jato em Curitiba, né? Não é um desdobramento da Lava Jato no estado do Rio de Janeiro, é em Curitiba, são as fases 43 e 44. Os nomes dessas operações são Sem Fronteiras e Operação Abate.
Foram cumpridas 46 ordens judiciais distribuídas em 29 mandados de busca e apreensão, são 11 mandados de condução coercitiva, 6 mandados de prisão temporária em São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Ambos os casos se inserem no contexto de corrupção, desvio de verbas públicas e lavagens de ativos identificados em contratação de grandes empresas, de novo, com a Petrobras. Na chamada Operação Sem Fronteiras, é investigada a relação espúria entre executivos da Petrobras e grupo de armadores estrangeiros para obtenção de informações privilegiadas e favorecimento em contratos milionários com a empresa brasileira. Na Operação Abate, a ação visa desarticular um grupo criminoso que era apadrinhado pelo ex-deputado federal, por um ex-deputado federal que a comunicação da PF ainda não identifica, cuja influência era utilizada para a obtenção de contratos da Petrobras também com uma empresa estrangeira. Nesta relação criminosa, recursos foram direcionados para pagamentos indevidos a executivos da estatal e agentes públicos e políticos, além do próprio ex-parlamentar. As informações serão detalhadas logo mais em uma coletiva às 10 horas da manhã na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
Obrigada, Babiana Munhoz. E por mais que a Polícia Federal não confirme ainda esse nome, o nome que está sendo tratado, né, como um dos alvos de mandado de prisão temporária é do ex-deputado federal Cândido Vacareza, que chegou a ser líder dos governos Dilma e Lula na Câmara e atualmente ele é filiado ao PT do B. 7h42, vamos para mais um intervalo. Em seguida nós voltamos com os destaques do esporte, porque hoje é dia de Juventude na Série B aqui no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Save. A gente precisa pensar na faculdade das crianças.
Também acho.
E a gente precisa de uma casa maior.
Ah, eu também acho.
E a gente precisa daquelas férias.
É! Mas eu também acho que a gente precisa fazer uma poupança.
Aqui no Sicredi fazemos juntos. Por isso, além de poupar de uma forma simples e segura, o associado participa dos resultados, fortalece sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Faça junto com a gente. Traga sua poupança para o Sicredi.
Você está ouvindo Gaúcha Hoje. Daqui a pouco, Gaúcha Atualidade.
Conte com a consultoria em gestão do Sebrae para buscar melhores resultados para a sua empresa. Com orientação especializada, fica mais fácil implantar novas práticas de gestão no seu negócio. Ligue 0800 570 0800 ou acesse sebrae-rs.com.br e saiba mais. Consultoria em gestão. Conhecimento para a sua empresa chegar mais longe. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios.
Pensando em vender uma empresa? A Canvas 360 tem o serviço completo de intermediação, avaliação, contratos e captação de compradores. Com sigilo e transparência que a sua empresa necessita. Canvas 360. Intermediação de compra e venda de empresas. Acesse canvas360.com.br.
Conheça a nova tecnologia laser que revolucionou o tratamento da catarata. Lensex Laser. Procedimento sem bisturi e de rápida recuperação. Consulte o Dr. Marcelo Paglioli sobre a possibilidade de visão para perto e longe, sem dependência de óculos. Agende 3228-8973 ou acesse marcelopaglioli.com.br. CRM 17856.
Grupo RBS e UX apresentam o terceiro seminário de marketing da Serra Gaúcha com o tema Gere Valor, Transforme Mercados. Será dia 29 de agosto no UX Teatro. Descubra com a gente como transformar o mercado gerando valor. Acesse facebook.com/amarx. Terceiro seminário de marketing da Serra Gaúcha. Realização Amarx.
h 47, estamos de volta, Creedence, na nossa trilha sonora para Cindy Comerciários Caxias, União que traz conquista, seja sócio. Canvas360.com.br, intermediação de compra e venda de empresas. E agora é hora de nós falarmos sobre esporte. Começamos com as informações da dupla Grenal. Quem chega com a dupla Grenal é o Sérgio Boas com o Inter e o Leonardo Acosta com os destaques do Grêmio.
O Inter chegou na madrugada em Natal e treina hoje à tarde numa cidade localizada a 40 quilômetros da capital. O técnico Guto Ferreira tem o time definido com Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Klaus, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Potker, Sacha e Leandro Damião. O Internacional fica de olho hoje num tropeço do América Mineiro diante do Goiás, lá em Goiânia, para no sábado, com uma vitória, assumir a liderança da Série B. O jogo contra o ABC será às 16h30. Para o Gaúcha Hoje, Sérgio Boas.
O zagueiro Jeromel fica afastado dos gramados por pelo menos 3 semanas. Foi constatada uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita do jogador na partida contra o Cruzeiro na última quarta-feira. Está fora, é claro, do jogo da volta da Copa do Brasil contra o próprio Cruzeiro no Mineirão. Talvez volte para a decisão caso o Grêmio avance. O primeiro jogo da final está marcado para o dia 7 de setembro. Hoje à tarde, no treinamento no CT Luiz Carvalho, Renato deve começar a encaminhar um time reserva para enfrentar o Atlético Paranaense domingo na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Destaques do Grêmio com Leonardo Acosta.
Obrigada. E agora dos destaques do Grêmio, passamos para os destaques aqui dos clubes aqui da Serra. Principal informação é do Juventude, né? O Juventude que hoje enfrenta o Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Adão.
Bom dia, Suelen. Bom dia a todos. É, o Juventude tem um jogo importante hoje, a partir das 7h15 da noite, contra o Vila Nova de Goiás. Jogo no estádio Alfredo Jaconi, importante porque o Juventude pode diminuir a diferença para o próprio adversário, né? O Vila Nova, que está no G4, tem 35 pontos, o Juventude tem 31, com uma vitória vai a 34 pontos e ficaria a um pontinho do Vila Nova. O Juventude que não tem como entrar no G4 nesta rodada, porque o Ceará, que é o quarto colocado, tem 34 pontos, e aí o Juventude igualaria a pontuação com uma vitória, mas o problema é que o Juventude, no critério de desempate, tem 2 vitórias a menos do que o Ceará e ficaria, no mínimo, com 1 vitória a menos ainda. Então, não tem como entrar no G4 nesta rodada, mas a vitória é fundamental para pressionar, né, os adversários que estão no G4 para tentar embolar um pouco aí essa tabela de classificação e retornar ao G4 daqui a 2 ou 3 rodadas. O Juventude que vai ter a volta do goleiro Matheus Cavicchioli, que ficou quase um mês parado aí porque estava com dores no ombro, né, uma inflamação no ombro, se recuperou e agora volta ao time titular. Também vai ter os jogadores que estavam suspensos na última partida, né, o Domingues, o Thiago Marques. Também tem jogador que estava lesionado que vai ficar no banco de reservas, como por exemplo o Felipe Lima, que voltou, jogou, depois se machucou e agora volta a ficar à disposição também. Então o técnico Gilmar Dalpozo já tem mais opções para a partida de logo mais às 7h15 contra o Vila Nova. Time mais provável, Matheus Cavicchioli, Tinga, Domingues, Mikael e Bruno Colasso, Fael e Lucas, Juninho, Leilson e Caprini, que se mantém no time titular no lugar do Ramon, e o centroavante é o Thiago Marques. Quanto a outros jogadores titulares, né, que ainda não vão jogar hoje, o Juan Renato, recuperado de lesão, deve voltar contra o Paraná, e o Pará, lateral esquerdo, que não joga há muito tempo também, teve uma lesão grave no início da competição, deve voltar contra o Internacional. Ingressos a R$ 40,00, R$ 20,00 é a meia entrada para o jogo das 7h15, Juventude Vila Nova, pela Série B. Era isso, Suelen?
Era isso, Adão Júnior, obrigada. Agora 7h51, e eu não sei se isso é comum, mas eu vindo aqui para a rádio hoje, eu consegui visualizar, se eles fazem isso sempre, eu nunca tinha prestado atenção, os refletores, o refletor não, o painel eletrônico, melhor dizendo, que mostra o placar do estádio Alfredo Jaconi já estava ligado, ou seja, mostrando que hoje tem jogo, viu? Então, chamamento aí para a torcida jaconeira. 7h52, vamos para o nosso último intervalo, em seguida a gente volta com os destaques finais do Gaúcha hoje.
Yeah.
A Milwaukee é líder mundial no segmento de máquinas a bateria de uso industrial e profissional. É reconhecida pelo alto padrão de qualidade, confiança e durabilidade. São máquinas fabricadas para aumentar a produtividade de profissionais da área metalmecânica, construção civil e marcenaria, com mais força, durabilidade e autonomia do que qualquer concorrente. A melhor bateria do mercado. No Brasil, possui assistências em todo o país e centro de distribuição em Caxias do Sul. Acesse milwaukeebrasil.com e encontre a loja mais próxima de você.
Conheça a nova tecnologia laser que revolucionou o tratamento da catarata. Lensex Laser, procedimento sem bisturi e de rápida recuperação. Consulte o Dr. Marcelo Paglioli sobre a possibilidade de visão para perto e longe, sem dependência de óculos. Agende 3228-8973 ou acesse marcelopaglioli.com.br. CRM 17856.
Ser protagonista é assumir responsabilidades, é indicar caminhos, apontar direções, é guiar os rumos da história com compromisso e firmeza. Desde a sua origem, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas assumiu seu papel de protagonista do tempo. Uma história de trabalho, vanguarda, evolução e progresso. Cimex 60 anos, a indústria como protagonista da história.
O Conception Centro de Reprodução Humana atua no diagnóstico e tratamento de casais que desejam engravidar. Atingir a excelência garantindo qualidade e segurança aos pacientes sempre foi nossa meta. Com taxas de gravidez dentro da média das melhores clínicas do mundo, o Conception oferece exames, tratamentos, consultas e serviços de apoio à gestação. Conception 15 anos. O que a gente faz tem a sua cara.
O mês de agosto é a sua chance de fazer o melhor investimento na sua casa. Mês do melhor negócio Tumeleiro. São 31 dias com as melhores ofertas e condições para você fazer grandes negócios. Não perca! O pagamento pode ser em até 24 vezes iguais no cartão Tumeleiro ou em 10 vezes sem juros. Você já sabe, para construir, reformar e decorar, Tumeleiro. O mês do melhor negócio é só aqui.
Vou ser de Tumeleiro, ninguém facilita tanto.
Você sabia que pode ouvir a Gaúcha na TV? Sky, canal 407. Net Digital, canal 300. E Claro TV, canal 175.
Estamos de volta com os destaques finais do Gaúcha hoje. E agora é hora de nós falarmos sobre os destaques da nossa uma agenda cultural diferente, né? O quadro semanal com o nosso colega TT Trevisol. Mas antes do TT, vamos com a Babiana Munhol. Babiana, porque nós temos um final de semana, o primeiro final de semana do Festival de Cinema de Gramado.
E hoje o primeiro longa da mostra competitiva do festival vai ser exibido na noite de hoje. Destaque para o filme O Matador. É o primeiro filme brasileiro bancado pelo Netflix. É, direção de Marcelo Galvão. Ele também é o mesmo diretor que já ganhou Oscarito, já ganhou o Festival de Cinema pelo filme Colegas. E esta nova história é de um faroeste, se passa entre as décadas de 1910 e 1940, conta a história de Cabeleira. Morgado é o ator, Diogo Morgado, e ele é um temido matador do estado de Pernambuco. Cabeleira, criado por um cangaceiro local chamado Sete Orelhas, vivido pelo ator Deto Montenegro, que o encontrou abandonado quando bebê, cresceu no sertão, completamente isolado, e adulto ele vai à cidade procurar o desaparecido Sete Orelhas, acaba encontrando uma cidade sem lei, governada por um tirano, um francês que domina o mercado de pedras preciosas e que anteriormente empregava, portanto, Sete Orelhas como seu matador. É um filme polêmico e o mais interessante é que este filme, bancado pelo Netflix, ele segue uma tendência do que já foi apresentado no Festival de Cannes. É uma tendência, portanto, os filmes patrocinados pelo streaming Netflix.
Obrigada, Babiana Munhol. E agora sim, TT Trevisol, o que a gente tem de destaque de shows, de festas na região? Bom dia.
Bom dia, Suelen. Bom dia, Babiana.
Bom dia, TT.
Sexta-feira maravilhosa, né? Aproveitar esse dia bonito aqui na Gaúcha. Tempo bom por enquanto, né? Tava ouvindo vocês antes, Cleocum acabou com a alegria do povo aí, né?
Com a felicidade,
aí,
né?
Eu já tava faceira, achando que o final de semana ia ser de calor, tempo bom.
Mas TT, que é festival de cinema sem encerração.
É, daí não tem graça, né? Não tem graça. Bom, vamos falar de duas opções legais aí pro final de semana, pessoal que tá nos ouvindo nesse momento. Hoje, sexta-feira, tem show da Vera Louca. Vera Louca, que é uma das bandas mais queridas aqui do nosso rock gaúcho, né? Canta Borracho e Louco, entre outras canções muito pedidas lá na programação da Atlântida. E hoje, eles vão estar por aqui fazendo o lançamento do seu novo CD, que é A Certeza de Como Valeu Navegar Nesse Mar. Então, se você gosta do rock gaúcho, gosta aí da Vera Louca, os ingressos você pode comprar pelo site blueticket.com.br. Lembrando que pela internet e pelo site você pode parcelar o seu ingresso em até 6 vezes ou ainda na Campo Esportes. É um novo disco, ingressos custam R$50 e o show está marcado para as 9 horas da noite no Teatro do Murialdo. Então, Vera Louca é uma opção legal para quem gosta do rock gaúcho. E para o domingo, para fechar o final de semana mais tranquilo, começando dando boas risadas a semana, a gente tem aqui o show Galdério mais querido do Brasil, né? O Jair Kobe vai estar de volta por aqui, o Guri de Uruguaiana, no Teatro UX. O show está marcado para as 19 horas, os ingressos também pela internet, pelo blueticket.com.br. Lembrando que plateia, mezanino, balcão e camarotes custam R$50, plateia baixa, R$70.
Certo, TT, só destaques aqui do esporte para vivendo experiências, construindo resultados. Saiba mais em vivendo.com.br. Milwaukee Brasil, acesse milwaukee.com e encontre a loja mais próxima de você. Babiana, ficamos por aqui.
Tem um monte de aniversariante, não vai dar tempo, mas um abraço a todos e até segunda-feira para quem tem feriadão, ou então amanhã, Gaúcha Hoje.
Tchau, até mais.